Gênesis capítulo 3. Eu preciso partilhar algo antes de iniciar sobre os papéis do homem. Eu preciso falar um pouco sobre a natureza do homem. A natureza do homem masculino, não do ser humano. A natureza do gênero masculino. Eu preciso falar um pouquinho a respeito disso com os irmãos. E nós, antes de entrarmos em Gênesis 3:17, que é o texto que nós iríamos começar a estudar sobre o homem, eu preciso retroceder um pouquinho em Gênesis 3 ainda e voltar à pergunta que Deus faz para o homem, tá? Então eu quero olhar num primeiro momento, os irmãos vão ter um pouquinho de tolerância comigo. Eu quero olhar três perguntas que Deus faz a homens. Queridos, é muito interessante as Escrituras. Só no livro de Mateus, se é que eu me recordo, eu não estou com o registro aqui comigo. Só no livro de Mateus, Jesus faz 84 perguntas. No livro de Lucas, Jesus faz 97 perguntas. Se não me engano, no livro de Marcos, Jesus faz 54 perguntas. E no livro de João, se não me falha a memória, eu tenho chance de estar errado nos números, mas eu estou errando por pouco. Jesus faz 56 perguntas. Eu preciso dar uma olhada agora a quem é dirigida as perguntas, mas eu vou dizer sem medo de errar. Via de regra é aos homens. Por que que Jesus faz perguntas? Jesus faz perguntas por uma verdade muito simples. Jesus sabe todas as respostas. Então fica uma coisa meio... Por que que ele está perguntando? Porque a pessoa precisa se deparar com a resposta. Por que que Jesus faz perguntas para os homens? Porque a coisa está na nossa cara. E a gente não vê. Então eu gostaria de tratar com os irmãos três homens que têm a ver conosco e com a raça humana, esses três homens. Então o que eu vou falar é aplicado às irmãs, mas, conforme o combinado, não é mais para as irmãs, é para os homens. Então a ênfase vai ser estudarmos o nosso coração masculino, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar de dois em dois, três em três, vamos levantar nossas vozes em oração. Vamos pedir ao Senhor uma intervenção sobre os nossos corações. Vamos lá. Espírito de Deus, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor está no nosso meio. Jesus, te agradecemos porque o Senhor passeia entre nós. Bendito é o teu nome. Quem somos nós para recebermos uma visita do Senhor? Mas obrigado porque o anjo do Senhor passeia no nosso meio. Que mentes sejam tocadas. Que afetos sejam restaurados. Que vontades sejam sujeitas a ti. Visita o teu povo e com um santo toque vem sobre nós em nome de Jesus. Guarda os nossos que estão, Senhor, nas nossas casas. Guarda as crianças nossas. Guarda aqueles irmãos que ainda devem estar de viagem. Protege eles e guarda eles. E dá-nos agora um momento na tua presença. Abre-nos os céus, E Senhor, convence-nos, convence-nos de justiça, de juízo, convence-nos de pecado, para que o teu nome possa ser edificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vivemos as crises que vivemos no ambiente familiar e na nossa sociedade porque falta nos homens. Falta nos homens. Deus procura desesperadamente homens que o amem profundamente. Nós recebemos o privilégio de governarmos a nossa casa, mas nós recebemos a responsabilidade de que tudo que ocorre dentro de casa tem que ter uma resposta nossa. Não precisamos ser inteligentes, não precisamos ser formados, não precisamos ter um curso superior, mas nós precisamos de um coração que ame ao Senhor. Falta-nos homens. Nossos filhos, eu só vou mencionar isso muito rapidamente, não vou tocar no assunto. De acordo com as Escrituras, nossos filhos têm problemas na sua sexualidade porque falta-nos homens. Nossas mulheres são desajustadas porque falta-nos homens. Nossos filhos são descompensados porque falta homens que organizem essa casa. Temos irritação dentro de casa porque temos amado o dinheiro. Temos corrido atrás de coisas perenes. Falta-nos amor adequado dentro de casa, que é um papel mais nosso do que das irmãs. Enquanto o papel de submissão é duplo para elas, porque também nós temos que nos submeter, o papel do homem é duplo no amor. Elas têm que amar, mas nós recebemos uma ordem dúplice de amar. Falta-nos lares equilibrados porque faltam homens. Homens que se posicionem de um jeito adequado diante de Deus. Eu não sei se os irmãos têm ou não reunião de oração, mas se tiverem, tem uma chance muito grande de ter mais irmãs do que irmãos. E a Bíblia nos diz com muita clareza que os varões devem levantar mãos santas, sem ira e sem animosidade. Eles devem orar em todo. Falta-nos homens. Falta-nos homens que se posicionem de um jeito adequado diante do Senhor. Meus queridos, nós não somos obrigados a ver todas as coisas. Como foi dito esses dias, nossa visão é estreita e longa. Não tem problema nós não enxergarmos todas as coisas. Não tem problema nós não enxergarmos todas as coisas. Deus concedeu a nós, os casados, uma auxiliadora que vai nos ajudar a ver detalhes que a gente não vê. Mas falta-nos homens que estabeleçam a verdade do que ocorre e que se posicionem diante disso. Falta-nos homens. Falta-nos homens na igreja, falta-nos homens no governo da casa, no governo da igreja, falta-nos homens na sociedade. Nós vivemos o nó que vivemos porque nós abandonamos o lugar que Deus chamou para nós ocuparmos. As mulheres estão ocupando um lugar porque nós abrimos mão de ocupar esse espaço. Falta-nos homens firmes, que não sejam estúpidos, nem críticos, sejam apenas firmes. Falta nos homens amorosos, que não sejam nem ciumentos nem dependentes, sejam amorosos dentro da sua casa. Falta nos pais que sentem e conversem coisas simples com os seus filhos. Não é o que nós estamos fazendo, porque nós não estamos estudando sobre a educação de filhos, mas você sabia que a mente do teu filho corre solta porque você é que não prende ela? As irmãs vão entender bem o que eu vou falar. As irmãs falam com seus filhos 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 vezes e o filho não ouve. O homem fala 1 ou 2 e o filho ouviu, está resolvido. Por quê? Porque o homem recebeu diante de Deus o poder de pôr limite na mente do filho. Por isso, cingindo o vosso entendimento, o homem recebeu o poder de prender a mente do filho. Sabe por que temos filhos soltos, desregrados? Porque falta-nos homens que de forma firme e amorosa prendam a mente dos seus filhos. Falta-nos homens. O assunto é tão grave que Deus criou o homem e a mulher e colocou eles com filhos. Se o homem não ajustar a função dele de forma adequada, desregula a função da esposa e dos filhos. Isso não muda o fato de que tem mulheres descompensadas, tem homens que tentam o ajuste e mulheres que recusam esse ajuste. Eu reconheço que existe isso, mas falta-nos homens de um jeito geral. Falta nos homens que tenham posicionamento. Em geral, calamos quando deveríamos falar. Via de regra, quando falamos, somos ríspidos, porque falamos tardiamente. Falta-nos homens que se posicionem no tempo e no modo de Deus. Não abram. Mas Eclesiastes nos ensina uma coisa simples: que para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. O sábio sabe discernir o tempo e o modo. Falta-nos homens cheios de sabedoria dentro de casa. E meus queridos, sabedoria não depende de faculdade. Sabedoria não depende de instrução. Sabedoria depende de um joelho quebrantado no chão que diz: Deus, o que eu faço nessa situação? Sabedoria é uma coisa que tem a ver com o coração. Às vezes apenas validando sua esposa. Tá bom, querida, acho que o que você está fazendo está certo. Mas o homem deveria ter uma atitude firme diante de tudo o que acontece. Temos vivido o problema que temos vivido dentro dos lares porque falta-nos homens. E Deus faz uma coisa interessante. Ele tem 3 personagens nas escrituras que tocam a todo ser humano, mas que tocam em especial a nós homens. O primeiro é Adão. Por que ele toca a nós? Porque ele é o pai nosso. O nosso pecado nasceu nele. Nós somos filhos da desobediência. Quem foi o primeiro a pecar na desobediência? Adão. Nós somos filhos de quem? De Adão. Porque nós somos filhos da desobediência. Então tem algo que Deus quer nos comunicar em Adão. Mas tem um segundo personagem, e é interessante, que para Adão, Deus faz uma pergunta. Quando você avança, nós chegamos em Elias, que é o segundo personagem que eu quero abrir com os irmãos. O segundo personagem nos toca, por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: que Elias é homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias é o personagem nas Escrituras que fala de crise. Seja crise fora, seja crise dentro. Elias é o personagem que nos fala de um desejo de morte, porque ele pediu a morte. Elias é um homem que nos fala de um vigor monstruoso a tal ponto de enfrentar um rei, mas de uma fraqueza tão grande que teve medo do recado de uma mulher. Do recado, não foi nem da mulher, porque Jezabel mandou um recado. Elias é a pessoa que nos ensina sobre as crises da vida. E se tem uma coisa que nós homens temos na vida familiar, é o quê? Crise. E em Elias nós temos duas perguntas, a mesma pergunta. E dois, como nós ouvimos hoje de manhã, é sinal do quê? De urgência. Na crise, como nunca, nós precisamos com urgência pôr o joelho no chão e pedir a intervenção do Senhor. Como nunca nós precisamos fazer isso. Mas nós temos um terceiro personagem no Novo Testamento que recebe agora uma pergunta do Senhor. Mas é curioso, porque agora o Senhor não faz nenhuma nem duas perguntas. O Senhor faz para ele três perguntas. A mesma pergunta. Quem é o personagem? Pedro. Por que que Pedro toca em nós homens e toca em todo ser humano? Porque de acordo com os estudiosos, Pedro é o modelo de discipulado para nós. Ele foi o primeiro a ser mencionado em todas as listas dos discípulos. Ele é quem teve experiências significativas com o Senhor, Pedro, Tiago e João. Mas para Pedro, o Senhor novamente trabalha com perguntas. Então, meus queridos, entenda uma coisa: cada pergunta que o Senhor faz tem um porquê e tem um tamanho de urgência. Se dois é urgente, três eu não sei o que que significa. Eu sei que o assunto deve ser muito sério para o Senhor repetir a pergunta três vezes. E eu queria começar com os irmãos olhando essas três perguntas. A primeira, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Primeira coisa que a gente vê no texto: quando você lê o capítulo 2, você descobre que foi quando Deus comunicou que era para comer de toda a árvore, mas não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva não tinha sido formada. Então a instrução foi dada apenas para Adão. Adão comunicou com perfeição a ordem para Eva, porque quando Eva responde à serpente, ela responde segundo a instrução que Adão tinha dado, que ele tinha ouvido do Senhor. Até aí, perfeito. Mas nós temos uma característica no homem: quando Eva é tentada pela serpente, o homem toma um posicionamento. Ele se cala. Os estudiosos dizem que o verbo sugere que Adão estava do lado de Eva enquanto a serpente estava conversando com ela. E ele fez o quê? se calou. Preste atenção, homem. Se você se calar nos assuntos familiares, você pode não intervir no tempo certo e não achar a solução certa. Você não precisa falar muito, mas você tem que falar o que é necessário no ambiente familiar. Em geral, fazemos o quê? Em geral, calamos diante dos problemas que estão acontecendo. Alguns de nós não vemos os problemas. Meus queridos, a minha profissão é perceber coisas emocionais. Mas em casa eu não sou profissional. Em casa eu sou o César, o homem. E homem? Cansei da Alessi cutucar o meu pé por debaixo da mesa na hora do almoço. Como que me dizendo assim: César, você não está percebendo o que, que as crianças estão falando? Acorda! E aí eu parava e intervi. Você não precisa ver, mas uma vez sinalizado, você precisa conversar sobre o assunto. Então, o texto está nos ensinando que nós, na nossa natureza adâmica, falamos menos do que deveríamos. É verdade que alguns homens aqui são muito falantes. Não falam os 7.200, os 7.000, em torno dos 7.000. Falam um pouco mais que isso. Tem homens que são falantes, eu não estou falando de falar muito, de falar com detalhe. Tem homens aqui que são prolixos. Pega um assunto e dá um tiro de cartucheira. Aí, depois de 10 minutos, ele já passou por 4 assuntos, 5 assuntos, e não resolve com eficiência o problema. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você falar o que é necessário para aquela pessoa. Você não pode se omitir. Você precisa falar. Se você calar, você passa a ter um posicionamento que Adão teve. E o que, que vai acontecer? Uma tragédia ocorre. Existe um livro antigo, muito bom para nós, um livro de um irmão chamado Larry Crabb, chamado O Silêncio de Adão. Eu acho que vale a pena para os homens lerem um pouco ele, para entenderem a respeito desse silêncio errado que nós temos. Meus queridos, eu sou um sujeito quieto. A Alessi brinca que o sonho de consumo dela é uma cabeceira em formato de púlpito. Vocês já entenderam, né? Eu tenho um lugar que eu falo. Aqui. Se você me ver fora daqui, via de regra eu estou quieto. Porém, eu tive que aprender a falar nas situações que são necessárias falar. Porque senão, se eu calar quando eu tenho que falar, isto é pecado de omissão. Tem pecado de ação. Se eu falar de uma forma ríspida com a Alessi, é um pecado da minha fala, um pecado de ação. Eu estou sendo ríspido com ela. Mas tem pecado que é de omissão. Se eu preciso falar e eu não falo, eu estou pecando por omissão. Essa é uma característica de nós homens. Nós não damos conta de conversar o que é essencial. E quando vamos falar, aí a gente abre a caixa de ferramenta. E aí a gente fala um monte de coisa de forma indevida. A gente fala igualzinho Adão falou. Deus vira para ele e diz assim: Adão, onde estás? A primeira pergunta de Deus tem a ver com a nossa verdade. A primeira pergunta de Deus tem a ver com a nossa condição. Você precisa se perguntar: Deus, onde eu estou com a minha esposa? Onde eu estou com a minha própria vida? Eu estou amando o Senhor? Eu estou desejando o Senhor está satisfeito comigo? Deus, há algum pecado escondido na minha vida que eu não estou tratando, que eu preciso falar com alguém e não estou conversando? Tem alguma coisa na minha mente, tem alguma coisa na minha sexualidade, tem alguma coisa nos meus negócios, tem alguma coisa no meu dinheiro, que minha esposa não está sabendo? Você precisa começar a responder para você, onde você está? Lembra de sexta noite? Você precisa começar com a sua verdade. Por quê? Porque você é o elemento da parte de Deus que vai santificar a esposa, que vai pôr limite na vida do filho, que vai dizer, até aqui você vem, daqui em diante você não vai. Você é a pessoa dentro de casa que vai tocar resolvendo o problema. A mulher, quando ela sai sozinha, ela pega os filhos e fala, mas ela não resolve o problema. Por quê? Porque ela não recebeu da parte de Deus o poder de pôr o limite na mente do filho. Quando o homem intervém, ele resolve o problema. Você é o elemento de solução da sua casa. Você é o elemento que vai solucionar as coisas da sua casa. Você é o irmão que vai tocar a sua esposa, santificando ela. Vou fazer uma confissão simples. Quando eu e a Alessi casamos, eu era muito afetivo, mas ela era seca. Ela era objetiva no afeto. Meus queridos, eu tenho uma mulher hoje que no meio da noite me toca. É o céu na terra. Porém, Deus regulou o meu afeto para eu ensinar e santificar a vida dela. Porque nós recebemos a ordem de santificá-las. Adão deu nome para Eva. O que, que significa isso? Significa que ele pôs o caráter nela que era necessário. O Senhor me mostrou, ela tem uma deficiência, ela precisa de ajuda, mas eu só consegui tocar ela em santidade o dia que eu admiti que eu tinha problema no meu próprio afeto. Homem, onde estás? Quais são as suas verdades? Quais são as suas lutas? Quais são os seus problemas? Quais são as suas fraquezas? Se Deus não tocar em você, Ele não tem condições de te abençoar para tocar a tua mulher e os teus filhos. Por quê? Porque como nós vimos, nós não damos o que nós não temos. Então o processo de santificação numa casa precisa começar com quem? Com o homem. Quando não nos sujeitamos a Deus, comprometemos o desenvolvimento da nossa esposa e fatalmente comprometemos o desenvolvimento dos nossos filhos. Eu vou dizer sem medo de errar, tem alguns irmãos aqui omissos, e alguns desses homens são casados com mulheres extraordinárias. Mulher sensata, equilibrada, que ama o Senhor, que busca o Senhor, e ela tem conseguido se salvar mediante o esforço dela, mediante a visitação do Espírito de Deus nela, porém ela não chegou no ponto que ela teria chegado se você tivesse sujeitado ao Senhor. Porque Deus criou desta maneira. Nós somos tocados pelo Senhor e tocamos a nossa esposa. Depois você e sua esposa, tocados pelo Senhor, tocam os seus filhos. É assim que Ele criou. Então a pergunta do Senhor é: onde estás? E aí, o que acontece com Adão, acontece com nós. Ele diz assim: ouvi a tua voz, desculpem. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nós temos uma segunda verdade. Homem, tem medo. Medo do quê? Medo da verdade. Vou dar um exemplo mais fora do contexto. Você vai num velório. As irmãs estão lá dentro, perto do caixão. Os homens estão lá fora. Fazendo o quê? Contando piada. Põe reparo. Pode perceber. Sabe por que o homem está contando piada lá fora? Porque o assunto lá dentro é muito sério. E homem não dá conta de lidar com algumas verdades. Nós temos medo da verdade. Adão tinha medo do quê? Medo de se deparar com a verdade de que eu pequei. Você quer ver nas escrituras um homem segundo o coração de Deus? Davi. Você quer um sujeito nas escrituras que pecou e pecou gravemente contra a família? Foi Davi. A primeira esposa dele, filha de Saul, ele colocou reclusa e nunca mais teve contato com ela. Aí ele resolveu ter uma série de esposas, coisa que Deus não estimula nas escrituras. Aí ele teve filhos, teve um que abusou de uma filha e ele não interviu. Teve um outro que assassinou aquele e ele não interviu. Um ficou afastado 2 anos e ele não chamou de volta. Quem chamou de volta foi Joabe. Quando volta, passam-se mais 2 anos e Davi não vai conversar com o filho. Meus queridos, se tem um sujeito complicado na Bíblia, a nível familiar, é Davi. Porém, ele tem uma virtude raríssima de ser encontrada em homem, que o tornou um homem segundo o coração de Deus. Quando alguém dizia, você pecou, ele dizia assim, eu pequei. O que, que Adão fez? Você comeu da árvore que eu te ordenei não comesses? Adão diz assim, a mulher que o Senhor me deu. Pobre coitado. Gente, traído 2 vezes. Pela mulher e por Deus. Porque Deus que arrumou aquela mulher para ele. Pobre coitado. Vitimou. Homem, sabe o que é muito comum de acontecer quando tua mulher te chama para uma conversa? Você fica quieto, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Depois de 15 minutos de conversa, você vira e diz assim, ó, mulher, você também, vou te dizer uma coisa. E aí você começa a desfiar o rosário dos pecados dela. Estou errado? Não vou perguntar para as irmãs. Essa é a queixa mais comum que nós temos. Por que fazemos isso? Porque temos dificuldade de estabelecer qual é a nossa verdade. Temos luta com a verdade. Mas, meus queridos, como é que nós vamos avançar se o amado da nossa alma é a luz de Deus? Como é que nós vamos avançar se o nosso irmão mais velho é a essência da verdade? Ele é a verdade incorporada. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Se você não aprender a lidar com a verdade que vem sobre você, não tem chance de pôr em ordem a sua casa. Então você precisa responder a primeira pergunta da parte de Deus. Qual é a primeira pergunta? Onde eu estou? Deus, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Deus, meu filho está assim, está assado. Deus, minha esposa tem essa característica, e Deus, essa é minha vida, essa é minha família. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Eu acho que eu falei aqui para vocês em algum momento. Depois que eu me abri com a Alessi, daquela lista de 5 pecados, eu mantive uma prática durante anos na minha vida. Hoje eu já não acho mais necessário fazer, porque hoje eu já converso. Mas eu mantive uma prática. Eu pegava uma folha de sulfite e colocava César, Leci, André, Jéssica, clínica, igreja. E eu colocava embaixo tudo o que eu estava vendo. Tudo que tinha que ser intervindo. Se tinha um problema das crianças, ia lá para baixo. Se tinha um problema com a Leci, ia lá para baixo. Se tinha um problema comigo, ia lá para baixo. E aí eu gastava algumas semanas em oração e tratando aqueles problemas, me empenhando naquilo. Onde estás? No sulfite. Eu sabia dizer: Senhor, eu estou nesse ponto aqui. Com o André eu estou nesse ponto, com a Jéssica eu estou nesse ponto, na igreja está acontecendo tal coisa, eu tenho que fazer isso daqui. Você começa a definir o lugar que você está. Então você precisa, homem, aprender a responder isso sem transferir. Nas escrituras existem alguns mecanismos que nós usamos diante do pecado. Adão usou um, ele transferiu responsabilidade. Queridos, numa casa, homem não transfere responsabilidade. Existe um presidente americano chamado Thomas Jefferson. Ele tinha uma plaquinha em cima da mesa dele que dizia assim: aqui acabam-se as transferências. Porque se o governo tinha um problema, todo mundo jogava para o superior. Para o superior. Mas ele ia jogar para quem? Homem faz isso. Aqui acabam-se as transferências. Tem coisa para resolver? Deus me concede graça de resolver. Primeira situação. Segunda situação. Ah, antes que eu esqueça. Adão transferiu. Mas tem irmãos que negam. Porque primeiro João vira e diz assim: se alguém disser que não tem pecado, a si mesmo se engana. Alguns de nós temos problemas, mas negamos de pé junto que temos aquele problema. Negamos terminantemente que temos aquele problema. E queridos, não tem jeito de ter avanço. Então negação é um outro processo que ocorre dentro de nós, que não nos deixa avançar nesse caminho do Senhor. Um outro processo que existe são irmãos que, é uma tendência de nós homens, nós enxergamos estreito e longe. A gente pode resumir demais o problema. A mulher vira e diz: querido, acho que nosso filho não está bem, eu estou desconfiado de alguma coisa. Não, querido, está tudo bem. Ele tem isso daqui, mas não é nada, não. Você não parou, não ouviu, não buscou a Deus, não considerou o tamanho da situação. A gente tem a tendência de minimizar as coisas. E ao minimizarmos as coisas, às vezes não damos atenção adequada para o tamanho do problema. Uma vez eu reuni, por 2 anos, 17 irmãos. E eu dava para eles um curso de pais. Então a gente sentava e estudava sobre a arte de ser pai. A gente estudava tudo a respeito do ser humano e a paternidade. Teve um dia, nós começamos a lição, o módulo dos filhos, de educar filhos. E eu coloquei para os irmãos a respeito desse papel coletivo que o homem e a mulher têm na percepção dos filhos. Meus queridos, semana seguinte era um abatimento só na reunião. E eu estranhei aquilo, foi a primeira vez que eu vi isso. Eu estranhei aquilo. Os 17 quietos e abatidos. E aí eu perguntei: irmãos, eu parei a reunião numa determinada altura, eu falei: irmãos, eu estou percebendo certo, ou os irmãos estão meio quietos, meio abatidos? Um deles levantou a voz e me disse assim: César, o maior arrependimento que eu tenho na minha vida é de que minha esposa me alertou sobre lutas com os filhos e eu não dei ouvido. quando eu fui atrás para ver, já tinha muito dano para recuperar. Minimiza. Torna tudo muito simples. Mulher, eu sei que é exagerada. E algumas vezes vocês são, as mulheres são. Mas não quer dizer que tudo que elas colocam tem erro, tem excesso. Então nós temos que aprender, ouvirmos da parte dela e considerarmos diante de Deus. Primeiro homem. Primeira Reis agora, capítulo 19. Qual é o ensino que nós temos na vida de Elias? As crises pessoais. Elias era um homem sozinho, então muito possivelmente ele não tinha família, ele não era casado. Nós não vemos isso nas escrituras. Elias era um homem que fala, é mencionado o pai dele, ele era um tesbita, mas não fala nada além disso nas escrituras. Então a gente sabe que ele tem uma família de origem, porque todos nós temos, mas não fala mais nada. Então Elias comunica para nós o quê? O que fazermos em época de crise? Homem, só você me responda. Está tendo alguma crise em casa? Na sua vida, de uma forma geral, pessoal, profissional, familiar, com a esposa, com os filhos, com a família de origem, está tendo alguma crise? Essa crise já vem se arrastando? Se você está vivendo alguma crise, você precisa prestar atenção na pessoa de Elias. Por quê? Porque ele é a pessoa que nos ensina como resolver. Todos nós vamos ter crises. Eu não sei quantos irmãos me procuraram aqui, se eu fico mais 2 dias, muitos irmãos iam me falar sobre as suas ansiedades. Muitos irmãos me procuraram, nossa César, aquele vida da ansiedade, da paternidade, muito obrigado irmão, que bom, graças a Deus, que bem que me fez, eu tive uma crise, minha esposa teve uma crise, meu filho teve uma crise, tive um amigo que teve uma crise, meus queridos, crise toca em todos nós, crise toca na realidade da vida da família, nós vamos ter crises anuais com certeza. Alguns, dependendo da idade, mensais. Alguns têm crises que podem durar períodos longos. E nós precisamos aprender o que fazer diante das crises. Nós, homens, porque quem toma a casa pela mão somos nós. Teu filho teve uma crise? Teu filho teve um pecado? Sabe o que a Bíblia diz, que o que Deus fez quando a nação de Israel pecou? Não abram. Deuteronômio 1,30 diz assim: eu, Deus falando, como um pai, vos tomei pela mão e vos conduzi nesse deserto. Sabe o que Deus fez? Acompanhou toda a consequência do pecado com a atitude de um pai. Teu filho pecou? Vai ter consequência? Sabe o que você tem que fazer? Sentar do ladinho dele, segurar a mão dele e ajudá-lo a lidar com a consequência daquilo que ele fez. Esse é o princípio das escrituras. Alguns irmãos pensam em mandar o filho para fora de casa. Isso eu não suporto. Vai sair daqui de casa. E tem uma outra situação de vida que a gente tem que pôr o filho para fora. Situações que implicam em morte. Em morte. A gente tem que considerar em droga grave, em risco de vida para os outros elementos da casa. Tem algumas poucas situações em que a gente tem que ser radical. Mas nós nunca abandonamos nossa esposa ou nossos filhos. Em crise, a gente segura na mão deles e acompanha até que o Senhor nos visite com libertação. Nós não desanimamos, nós aguardamos, às vezes nós desesperamos, mas o Senhor vem e nos toca. A casa precisa de homens que sejam sólidos, acompanhando os seus, a mulher e os filhos. Capítulo 19 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, a Jeum filho de Nimsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel Meloá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Queridos, por que duas perguntas? Elias entrou numa crise. Ele teve uma crise que misturava ansiedade e depressão. Quem aqui tem na sua família pessoas ansiosas ou deprimidas? Levanta a mão, levanta alto. Olha lá. E eu vou sem dizer, sem medo de errar. Depois de um estudo de ansiedade, todos levantariam a mão. Porque todos nós o somos. São coisas comuns na casa. Aqui Elias foi tomado por essa crise. E uma crise de desespero, que ele pensou em tirar a vida. Quem aqui, na sua família ou na família de origem, algum parente, já teve histórias de pessoas falando de suicídio? Levanta a mão. Olha lá, meus irmãos. Não é nenhum nem dois, não. Porque isso é algo desesperador, crises. E uma forma de solucionar é pensar em tirar a vida. Em Maringá, No início do ano passado, foram quase 6 por mês, numa cidade de 400 mil habitantes. Quase 6. São quase, deixa eu fazer o cálculo aqui, 90 tentativas. E são 6 suicídios numa cidade de 400 mil habitantes. Na crise, a gente tem um monte de pensamento desesperador. Crise de ansiedade, crise de depressão. Você vai ter, você tem. Quantos aqui tem dificuldade de dormir? Levanta a mão. Levanta a alta mão. O pessoal que tem dificuldade de dormir, o que vocês acham que vai acontecer depois de 2, 3 meses sem dormir direito? Cabeça começa a entrar em crise, porque o sono é vital para a restauração da gente. Então Elias é tomado por uma crise e ele passa a ter medo que ele nunca teve. Você passa a ter um medo de subir num avião, um medo de morrer, um medo de que uma tragédia aconteça, um medo de que um problema venha sobre você. Você começa a ter somatizações no teu corpo porque você está em crise. Meus queridos, isso é da alma humana, isso toca todos nós, homens e mulheres terão, porém nós homens temos que saber solucionar isso. Nós homens temos que saber encaminhar isso. Quando uma pessoa está em crise, a primeira coisa que nós fazemos é cuidar dela fisicamente. Quantas mulheres aqui não têm crise de ansiedade que o digníssimo vira e diz: para com frescura, que isso? Onde é que você está com a cabeça? Isso é desrespeito. Quantos de nós não avaliamos a crise de um jeito inadequado? Para com isso, mulher, você não tem nada, mulher. Crise é algo sério dentro da vida familiar, e quando elas existem, nós homens fazemos o que o anjo mandou Elias fazer. A primeira coisa: come, bebe e dorme. Quando alguém numa casa está em crise, a primeira providência é que nós cuidamos dessa pessoa fisicamente. A gente tolera, suporta, vai devagar, vai caminhando no passo que ela dá conta, vai no ritmo que ela consegue. Esse é o princípio das escrituras. A gente cuida amavelmente daquele que está em crise. A segunda coisa é que o anjo diz assim: o caminho será sobremodo longo. Meus queridos, nós temos uma boa notícia nas crises emocionais: elas têm fim. Porque o caminho te será sobremodo longo. Às vezes dura, mas Deus fez uma promessa: 40 dias, um ciclo, e ela encerrou. A terceira coisa que nós fazemos: nós conversamos sobre o problema, nós colocamos para fora. Aí Deus faz isso onde? Que fazes aqui, Elias? Você tem que parar e começar: Deus, como é que eu caí nisso? Você tem que rever a sua conduta para ver se houve algum erro da sua parte, algum erro da parte da sua esposa, algum erro da parte do seu filho. Senhor, nós erramos. Meus queridos, tem coisas que nós não erramos. Especialmente filho acima de 20, 22 anos, quando ele tem autonomia, ele pode tomar decisões que nós nunca aprovamos que ele tomasse. Nós nunca semeamos para aquilo. Então tem filhos que fazem escolhas muito ruins, que vão trazer dano sobre ele e sobre toda a casa. Mas nós precisamos responder a pergunta: Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui? Deus, o que, que houve para estar nisso daqui? Você precisa estabelecer as verdades. E qual era o grande problema de Elias? Ele acreditava em mentiras. Porque ele vira e diz assim: versículo 9, versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só. É verdade? Ele já tinha encontrado com Acabe, era um crente, e Acabe falou assim para ele: Elias, eu reservei 100 de 50 em 50 e estou sustentando esses profetas do Senhor. Sabe o que é sustentar 100 homens com água e pão sem ter água? Ele conseguiu fazer isso, Obadias. Ele conseguiu fazer isso. E Deus ainda amplia e diz: Elias, é uma mentira o que está na tua cabeça. Eu reservei para mim 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Meus queridos, você tem que estabelecer a verdade. E para isso você tem que responder: como é que eu cheguei aqui? Como é que eu caí nessa situação? Homem, você tem que fazer. Você vai parar, docilmente chamar a tua esposa: querida, por que você acha que você está com isso? O que que houve? Querida, vou procurar tal irmão mais velho. Você me permite? Para tentar entender como é que nós chegamos aqui, o que está havendo? Meus queridos, uma coisa maravilhosa que eu vivo constantemente e os irmãos que aconselham aqui vivem. Você já deve ter vivido vez ou outra com teu marido, com tua esposa ou com teu filho. Você pega alguém para aconselhar e você toca na verdade. Na verdade do que está havendo. A pessoa é como que você tirasse com a mão a angústia dela, porque a verdade liberta. É uma coisa impressionante. Nós temos o Espírito da verdade que habita dentro de nós. Nós temos o Espírito da verdade que sabe cada coisa que aconteceu para a gente chegar naquele ponto. Nós precisamos, de joelho no chão, clamar misericórdia: Espírito de Deus, tu que és o Espírito da verdade, fala comigo como é que nós chegamos nesse ponto. O que que nós temos que fazer para sair dessa situação? Isso é papel de homem. Homem. Homem, homem, diante de Deus é papel de homem. Em geral, as nossas mulheres vão procurar ajuda, vão procurar desesperadas falar com uma irmã, com alguém mais velha, vão procurar uma reunião de oração, param e abrem a palavra, mas isso é papel em primeiro lugar de homem. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, José? Que fazes aqui, Abraão? Que fazes aqui, Rui? É papel de homem responder: Deus, como é que eu estou nessa situação? Os irmãos estão entendendo? Porque quem tem que ter a solução somos nós. O que que Deus faz? Deus aparece para ele em três figuras. Aparece num vento intempestuoso, aparece num terremoto e aparece num fogo. Por que Deus permitiu esses sinais, porém Deus não estava nestes sinais? Por que que Deus fez isso? Do meu ponto de vista, Deus está comunicando uma coisa muito simples. Terremoto, vento e fogo são coisas que deixam a gente agitados. Homem, na tua agitação ou na tua distração, meus queridos, o vento agita, o terremoto assusta, e o fogo, aqui, eu não sei se vocês costumam ter lareira, mas se tem lareira, num período de frio, você acende o fogo e fica de que jeito? Distraído na chama. Deus está falando que a gente é agitado no vento, é assustador no terremoto, e Deus está falando que a gente é distraído no fogo. Porém, o que, que Deus quer? Um cicio suave e tranquilo. Cedinho, antes de sair de casa, com todo mundo dormindo, você abre as escrituras e ouve a voz do teu Deus. Ouvindo Elias. Quando ele ouviu a voz de Deus, Deus ainda fez ele responder uma segunda vez. Por quê? Porque nós temos que ter clareza do que se passa dentro de nós. E então, Deus vem e dá a solução para ele. Elias, você vai fazer isso, isso, isso e isso. E eu reservei para mim 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Deus estabeleceu a verdade. E você nunca mais vê Elias tendo uma crise. Por quê? Porque ele aprendeu a viver dessa maneira diante de Deus. Homem, você tem que pôr o joelho no chão e pedir para Deus a solução daquilo que está havendo na sua casa. Amém? E a última coisa, abram em João 21, um texto muito conhecido de todos nós, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, eu te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Até aqui. 3 vezes uma pergunta. Os irmãos sabem muito bem, já devem ter estudado esse texto algumas vezes. Jesus vira para Pedro e diz assim: Você me agapau? Você tem por mim um amor sacrificial? E ele diz assim: Senhor, eu te filéu. Eu tenho por ti um amor de amizade. Na segunda vez: Pedro, você tem agapau por mim? Tu me agapau? Ele diz: Senhor, eu te filéu. Eu tenho por ti um amor sacrificial. Na terceira vez, Jesus faz a mesma coisa. E ele continua: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu. Preste atenção, meu querido irmão. Nós temos que amar. E nós não podemos ter, nem ao Senhor, nem aos nossos, um amor filéu. Porque o amor filéu é um amor de amizade. Mas não é o amor de Deus. É interessante, quando você estuda a palavra ágape, você não acha, os estudiosos dizem isso, você não encontra nos manuscritos, você não encontra na literatura existente ágape antes da pessoa de Jesus. Quem continha a cultura daquela época era o mundo grego. Nós temos 18 palavras que definem a palavra amor. Nós temos algumas poucas que aparecem nas escrituras. Por exemplo, filantropia, o amor à comunidade, a gente ser um filântropo, fazer uma ação social aos outros, aparece uma vez na Bíblia, uma vez na Bíblia. A palavra que mais vai aparecer é a palavra filéu. Porém, a palavra que o Senhor lança a mão, Ele toma essa expressão como sendo o amor dEle. Significa um amor outro centrado, um amor firmado no outro, onde o outro é o meu alvo, o outro é o meu objeto de amor. Então, essa expressão é a que Jesus teve por nós, que Deus Pai teve por nós, a expressão ágape. E aqui, por três vezes, Pedro se depara com uma coisa simples: você me ama? Você tem amor sacrificial por mim? Meus queridos, você tem? Você tem? Até onde você iria? Se você tem, se eu perguntar para os irmãos, você tem amor sacrificial por Deus? A grande maioria de vocês vai me dizer sim. Se eu perguntar se você ama a sua esposa e o seu filho na mesma proporção, alguns não vão me dar o mesmo sim. Então, você não tem amor sacrificial pelo Senhor. Onde que o nosso amor é evidenciado? Apascenta as minhas ovelhas. Apascenta os meus cordeiros. Se eu tenho amor por Deus, isso vai ter que aparecer para os meus. Se minha esposa ou meus filhos não puderem me dizer que eu os amo, é um sinal seríssimo de que talvez eu não tenha este amor por Deus. Onde que é evidenciado o nosso amor por Deus? No amor pelos nossos. Eu tive num encontro de casais no ano passado, no mês de abril, e eu fiz um desafio, e um irmão, eu fiz uma pergunta, um irmão falou alguma coisa, e ele virou e falou: estou tomando uma decisão. Eu fiz a seguinte pergunta: você abre mão do jogo de futebol para ficar com teu filho? Tem muitos irmãos que torcem aqui, levanta a mão, torcem para times? Tem muitos irmãos aqui que amam pescaria? Levanta a mão. Você abriria a mão das coisas que você ama para ficar com tua esposa? Eu fiz essa pergunta no acampamento de homens, e esse irmão, muito simples, muito vigoroso, ele estava ajudando a cuidar do acampamento, ele virou e disse assim: estou tomando uma decisão, vou passar 3 meses, e todo filme, todo jogo, eu vou ficar com a minha esposa. E ele passou 3 meses com sua esposa. Você abre mão de coisas que te são importantes, porque o amor ágape, ele significa outro centrado, sacrifício. É um amor em que você precisa deixar coisas para você. Um dos exemplos que nós vamos estudar nas escrituras, quando Jacó é um agarrador, então ele se prende, prendeu no calcanhar do irmão, prendeu na barra da saia da mãe, prendeu na herança do irmão, prendeu no, na tapiação, ele era preso, vai para a casa de Labão, se prende numa mulher, se prende num crescimento financeiro depois, ele era agarrador. O dia que Deus o toca, no Val do Jaboque, ele manda tudo embora e ele luta contra o anjo. O anjo de Deus, que é Jesus, está em letra maiúscula, é uma teofania, está querendo abençoar ele, e ele fica resistindo ao anjo, até que o anjo não tem jeito, vai lá, fere a coxa dele, e finalmente, o que ele faz? Se agarra a quem ele devia ter agarrado a vida inteira, se agarra no anjo do Senhor, e ali o nome e o caráter dele é mudado. E meus queridos, nós temos uma coisa que impressiona. Já Esaú está vindo com 400 guerreiros, ele está apreensivo porque vai ver o irmão, e ele faz uma coisa: o irmão chega, eles se beijam, se perdoam, se restauram, tem esse processo ali, e o irmão vira e diz assim: meu irmão, me acompanhe. E ele finalmente diz uma coisa simples, que é um ato de amor que todos nós homens deveríamos ter. Ele diz assim: não, meu irmão, eu tenho crianças de peito, eu tenho gado recém-nascido, eu caminharei no passo do mais fraco. Homem, quem é o mais frágil dentro de casa? A mulher. Nós temos que caminhar no ritmo de quem? Do mais fraco. Quando você tem filhos pequenos, quem é o mais frágil? Os filhos. Você tem que caminhar no passo de quem? Das crianças. Você tem que entender que é um ato de amor você ter respeito pelos seus, por aquilo que está acontecendo com eles, pela necessidade que eles têm. Como eu estou te dizendo, você não precisa ver tudo, mas você precisa apacentar os seus. Tua esposa tem que te olhar e tem que te ver como o pastor da vida dela. Os irmãos que estão aqui na frente pastoreiam o rebanho, mas o primeiro pastor que a tua esposa tem que ter é você. Obviamente que depois do Senhor. Você deve ser a primeira pessoa que vai sentar, vai cuidar. Se você tem amor filéu, e agora três vezes a pergunta é feita, é um excesso. Os estudiosos dizem o seguinte, que no hebraico você não tem expressões de excesso, grandão, uma coisa que expresse uma coisa enorme, grande. Então o que no hebraico eles fazem? Eles repetem: santo, santo, santo. Quando Jesus pergunta três vezes para Pedro, é porque Jesus está dando a força da dimensão do assunto. Você me ama, homem? Se você me ama, pastoreia aqueles que eu te dei. Tua esposa tem que receber a primeira oração de quem? De você. Teu filho tem que receber a primeira oração de quem? De você. Você tem que ser o pastor dos seus, aquele que vai olhar a situação e procurar diante de Deus a maneira de solucionar aquela situação. Os irmãos estão entendendo? Com isso em mente, podemos começar o estudo. Mas eu não vou fazer isso. Já estou aqui 1h20. Então nós vamos encerrar. E quando nos reunirmos de novo, como casais, se o Senhor o permitir, então a gente retoma deste ponto. Para os irmãos. Tá bom? para a gente olhar então todos os textos bíblicos que falam do papel para ele. Três perguntas: onde estás? Que fazes aqui? Que fazes aqui? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E que nós possamos amá-lo. E que quem diga isso seja as nossas esposas, sejam os nossos filhos. Amém? Eu vou pedir apenas para os irmãos se colocarem de pé, para os homens casados. Os meninos também podem, porque vamos pela fé. Aleluia. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, levanta homens nessa localidade segundo o teu coração. Levanta homens nessa cidade, que esse reunir seja uma lâmpada acesa nessa cidade, através da vida desses homens, que mulheres sejam restauradas, que filhos sejam conservados, através de uma atitude desses irmãos. Dá para eles a graça de responderem essas três perguntas. Dá para eles a graça de lidarem com a verdade, de te procurarem nas crises e de amarem ao Senhor, amando os cordeirinhos que o Senhor deu para eles. Senhor, visita esses irmãos aqui, que a começar da liderança, do governo, dos presbíteros, que todos sejam tocados, dos maiores aos menores, que os nossos filhos pequenininhos, ainda aqueles meninos de peito, Senhor, escreve os dias dele, onde eles vão ter modelos de homens nas suas famílias, modelos segundo o teu coração. E Senhor, muda a nossa sorte, através da nossa resposta a ti, muda a nossa sorte. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Deus os abençoe, irmãos.